CBN Madrugada. Apresentação Alves de Melo.
Nosso convidado agora aqui na CBN é o Gustavo Franco, que é autor do livro As Leis Secretas da Economia, que está saindo pela editora Zahar. Gustavo Franco, professor do Departamento de Economia da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, foi diretor e presidente do Banco Central do Brasil e um dos criadores do Plano Real. Professor, muito obrigado por atender ao convite, tudo bem?
Eu que agradeço, tudo bem, tudo tranquilo.
Esse livro, As Leis Secretas da Economia, o senhor faz aí uma investigação, digamos assim, pelas práticas que envolvem as políticas financeiras do país, né?
Pois é, é mais uma incursão em torno do que há de paradoxal e kafkiano nas políticas públicas. Muita coisa aparentemente exótica, mas que faz muito sentido.
O que Maquiavel e Machado de Assis têm a ver com a economia, hein?
Bom, bastante coisa. Machado de Assis, por exemplo, tem uma frase ótima que parece coisa de economista, que ele diz que para se ir à glória é preciso pagar o bonde. Ele se refere ao morro da glória. Mas é claro que a gente entende a glória no sentido mais amplo, e quando a gente diz que tem que pagar o bonde, é mais ou menos o que o economista diz quando diz que não existe almoço grátis, não dá para ficar com o dinheiro e com o almoço ao mesmo tempo. Vamos por aí. Muitos outros autores estão citados aqui no livro com o intuito de simplificar, vamos dizer assim, as coisas da economia, né?
E quais as principais leis secretas da economia, Gustavo?
Olha, é o seguinte, são 74 leis. Não tem nenhuma razão para serem 74, podiam ser um pouco mais, um pouco menos. Mas eu fui escrevendo com base numa ideia antiga, de um texto antigo do Roberto Campos, a propósito de uma colaboração dele com o Alexandre Kafka, outro economista famoso, ambos já falecidos. E o Alexandre Kafka, que foi durante 30 anos o nosso representante no FMI, era primo do escritor tcheco, Franz Kafka. E algo que eu só vim a descobrir agora, quando resolvi levar adiante essa ideia deles, que é uma ideia muito simples. A ideia é que o Brasil funciona de acordo com leis secretas diferentes daquelas que regem as outras economias do resto do mundo. E todo o empreendimento deles era descobrir a natureza aparentemente exótica dessas leis. E eu gostei muito dessa ideia, tive a oportunidade de conversar com o próprio Roberto Campos nos anos 90 sobre o prosseguimento desse trabalho dele. Acho que, enfim, o Brasil tinha mudado e ele devia talvez trabalhar um pouco mais naquele assunto. E ele sempre achava graça e dizia que estava velho, que estava fazendo 80 anos na ocasião e que nós da nova geração devíamos tratar disso. E recomendou que eu tomasse notas das coisas estranhas que eu estivesse testemunhando em Brasília. E assim procedi, mas só agora eu fiz a compilação dessas notas e consegui estabelecer a partir daí, além das 11 leis originais que o Roberto Campos escreveu, fiz outras tantas para somar 74. Temos aí uma compilação de paradoxos e esquisitices do Brasil. É disso que se trata.
Entre esses paradoxos e esquisitices, poderíamos considerar aquele período de hiperinflação, digamos assim, que antecedeu o Plano Real, um momento de pesadelo kafkaniano na nossa economia?
Ah, sem dúvida. Sem dúvida. E aí são vários os episódios que, daquela ocasião, que ensejam leis, como as que são tratadas no livro. Uma delas, por exemplo, é uma que eu chamei de, deixa eu achar aqui, é o princípio do teorema do Esquimó. Ele diz basicamente o seguinte, que o número de palavras incompreensíveis em economês bem como o número de índices de inflação e de pessoas envolvidas com esse assunto é proporcional à própria inflação. É mais ou menos como dizer que quanto pior a inflação, mais feio o idioma vai ficando, pela própria influência do economês. E aí eu faço aqui uma lista de palavras feias que nós tivemos, nós nos acostumamos a usar quase como um abecedário de coisas desagradáveis. Eu posso aqui falar, vamos fazer aqui de A a Z. Ágio, alavancagem, arbitragem, boleto, confisco, congelamento, dolarização, desabastecimento, derivativo, expurgo, especulação, falência, gatilho, heterodoxia, inércia, indexação, inadimplência, iliquidez, liquidação, manipulação, novação, oligopólio, pacote, periodicidade, penhora, remarcação, redesconto, securitização, tunga e vetor. É quase de A a Z, cada uma coisa pior do que a outra. Esses são os pesadelos da época da hiperinflação, são palavras que descreviam o cotidiano daquela época. Só coisa feia, só coisa ruim.
E o congelamento, né? Quem gosta de congelamento é pinguim, né? Não ia dar certo aquilo ali de jeito nenhum, né? Eu represou-se os preços durante algum tempo e quando explodiu foi como uma mola, né?
Uma vez não, foram 5 vezes.
É, mas a principal foi aquela ali do plano Cruzado 1, Cruzado 2.
Cruzado 1 foi o que durou mais, mas teve vários outros depois. Teve plano Bresser, plano Verão, plano Collor, 1 e 2, cada um pior que o outro.
É, e realmente os resultados, né, foram realmente bem complexos e bem difíceis para a nossa economia. Acabou complicando ainda mais.
Verdade.
Agora, Gustavo, em relação aos bastidores ali do Plano Real, você coloca alguma coisa também nesse livro?
Olha, tem bastante coisa. O livro tem todo um capítulo sobre as coisas pertinentes ao modo como as autoridades tomam decisões de política econômica. E aí, acho que tem vários episódios de bastidores, mas, na verdade, o que eu estou tentando capturar é assim, um tanto do que há de humano na autoridade no desempenho da sua função, às vezes utilitário, às vezes medo, às vezes a insegurança, e esse jogo entre a autoridade, a imprensa, o público, como é que ele às vezes pode ser curioso e irracional. Enfim, são muitas as possibilidades aí que são exploradas no livro.
Estamos conversando aqui na CBN com o Gustavo Franco, professor do Departamento de Economia da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e que foi diretor e presidente do Banco Central do Brasil, um dos criadores do Plano Real, livro As Leis Secretas da Economia. Agora, Gustavo, dentro daquela situação que foi a implantação do Real, realmente havia muita pressão, muitas pessoas não acreditavam que o resultado seria muito bom, porque se pensava naquela época, vamos cortar zero, vamos trocar moeda, vamos trocar de nome, a inflação vai continuar, e o que acabou, o resultado realmente foi muito bom, muito surpreendente, né?
É verdade. Acho que o Real teve, de diferente dos outros planos, uma boa fé básica de convencer as pessoas a migrar para uma outra maneira de tratar os assuntos monetários, seus próprios e da economia, e era como se as pessoas aderissem à nova moeda por sua própria vontade, sem nenhuma imposição, nenhum choque, nenhuma. E, portanto, o comportamento racional das pessoas naturalmente as levou a escolher o que foi a alternativa melhor para o país. Acho que toda a arte do Real, da URV em particular, que foi a experiência que capturou esse sentimento, foi a de promover um mecanismo cujos incentivos eram corretos, para as pessoas se comportarem de maneira a defender os seus interesses e isso ser bom para todo mundo.
Qual foi o momento mais difícil da implantação do Real, Gustavo?
Eu acho que foi justamente esse, da introdução da URV. Se você contasse para um estrangeiro, para um marciano, que não sabe nada de Brasil, de inflação, que olha, nós vamos inventar uma segunda moeda que na verdade é só de conta e que as pessoas vão usar para fazer os seus contratos e suas contas, e ela funcionando sozinha vai arrumar essa inflação aí que está na faixa de 50% ao mês. Se você dissesse isso para qualquer pessoa naquela ocasião, os caras iam dizer que você enlouqueceu. Mas foi isso que aconteceu. E é claro que ao colocar esse negócio, essa experiência no ar, nós estávamos nervosos da coisa funcionar, né? Mas foi surpreendentemente fácil, uma demonstração extraordinária de como, no fundo, o brasileiro sabe fazer conta, estava entendendo perfeitamente o que estava acontecendo, e um mecanismo sofisticado como esse foi bem digerido, bem entendido. Imagina, um país que tem uma moeda que é representada por uma sigla de 3 letras, parece um produto químico. O fato é que a gente fez, eu estava em Brasília, voltei para minha casa no Rio, muito cansado, no fim de semana, fui passear na praia, na frente de casa, e a primeira coisa que eu vi foi a barraquinha, o quiosque que fica ali na praia, que vende coco, tinha lá uma placa muito grande assim, dizendo um coco, uma URV. Aí eu disse, olha, se o cara do coco entendeu, está tudo certo, agora vai funcionando.
Como a questão da privatização é abordada no livro As Leis Secretas da Economia?
Olha, tem um par de leis sobre as privatizações. Uma delas é basicamente uma que estabelece que as privatizações que são as melhores do ponto de vista do interesse público são aquelas que produzem mais gás lacrimogêneo. Eu chamei isso do princípio das lágrimas do privilégio. E qual é a história aqui? A história é que a privatização, na essência, é um processo que objetiva corrigir um problema que se tornou comum com as empresas públicas, que a gente pode definir como um problema de captura. A empresa passa a ser capturada por uma diretoria, por um corpo de funcionários, que é orientado ou nomeado por políticos, por fornecedores, tem muita corrupção, tem muito benefício, privilégio para quem está lá lidando com a empresa. E a dona da empresa, que é a viúva, somos todos nós, deixa de ter qualquer influência porque tomaram a sua propriedade. Na essência, esse era o tipo de problema que a privatização buscava corrigir. E aí o que acontece é que na hora que você vai privatizar, todos esses grupos que tomaram conta das empresas públicas e dela derivam as suas boquinhas, os seus privilégios, a sua corrupção, eles se insurgem contra o processo de privatização e aí você vê na hora do leilão que o pessoal vai lá querer fazer bagunça e a polícia reprime com gás lacrimogêneo. O gás lacrimogêneo, evidente, é um sinal de o quanto contenciosa é a privatização. Quanto mais gente tem brigando contra a privatização, é o sinal mais claro que você está destruindo interesses corporativistas que se apropriaram de uma coisa que é pública e deixou de ser porque os caras estão ali mamando no que não é deles. Então, é a dura realidade. A privatização boa é aquela que tem muito gás lacrimogêneo e muita gente reclamando.
E em relação à política monetária?
Política monetária também aqui no livro tem bastante coisa. E acho que eu utilizo uma imagem muito comum para descrever o modo como a autoridade monetária governa o mercado financeiro, que é a imagem do Kagemusha. É um filme famoso de um diretor japonês chamado Kurosawa.
Akira Kurosawa.
Exatamente. E o Kagemusha é uma história lendária que é o seguinte: era um grande chefe samurai com uma reputação extraordinária de valentia no combate e tudo mais, e que no meio da guerra ele morreu. Foi um franco atirador durante a noite, uma flecha, ele morreu. Só que antes de morrer, ele disse o seguinte: olha, vamos fazer um truque aqui. A minha armadura vai ficar em cima da montanha para todo mundo pensar que eu estou vivo, e vocês arrumam aí alguém parecido comigo que vai encenar, vai ficar ali fingindo que sou eu, eu vou-me embora, mas a minha lenda vai permanecer viva. E o filme se desenrola em torno dessa história, de como a lenda, no fundo, governa o destino da batalha, e a reputação é tão importante, ou mais do que as ações verdadeiras das pessoas. E a política monetária tem muito disso, de um jogo de cena, de luzes e sombras, de símbolos, de gestos, e às vezes a autoridade nunca precisa descer no campo de batalha para provar coisa nenhuma. Então, são vários comentários sobre esse comportamento. A autoridade jamais deve descer da colina sem a certeza do resultado. Ou seja, você corre risco toda vez que você sai do terreno do simbólico, da lenda, e vai ter que, lá na planície, brigar com o mercado, com as armas do mercado. É perigoso. A autoridade não deve fazer isso. O que se diz é que a autoridade vai ter tanto mais credibilidade quanto maior o aparato retórico em torno dela, e quanto menor o seu movimento. Na verdade, quanto menos a autoridade se mexe, menos ela corre risco. Tem uma espécie de uma recomendação paradoxal para a autoridade praticar a mudez e o imobilismo, porque qualquer movimento, qualquer coisa que se diz, é um risco que a autoridade corre. Na verdade, é mais que isso. Quanto menos a autoridade fala, mais material, mais, na verdade, ela favorece o trabalho do mercado, que gosta de pensar que a autoridade é mais inteligente do que realmente é. E o silêncio se transforma numa ferramenta poderosa. Você, quando fornece poucas explicações, o mercado une os pontos e as ações que a autoridade empreendeu e termina formando uma racionalidade para aquilo muito mais inteligente do que foi, na verdade, o pensamento da autoridade na origem. Enfim, são recomendações de natureza maquiavélica, como você notou no início, sobre o modo como as autoridades se comportam.
Professor Gustavo, então eu agradeço a sua participação aqui na CBN. Parabéns pelo livro e até a próxima ocasião.
Obrigado, boa noite.
Gustavo Franco, autor do livro As Leis Secretas da Economia, que está saindo pela editora Zahar. Ele é professor do Departamento de Economia da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, foi diretor e presidente do Banco Central e um dos criadores do Plano Real. Agora, intervalo, CBN Madrugada volta em instantes.